E hoje nós vamos fazer, vamos tentar desvendar um pouco essa área do turismo, que é uma promessa para muitos países, é o grande fomento da economia. O Brasil tem uma capacidade gigantesca e por que o Brasil não decolou nem com grandes eventos como COP e Olimpíadas? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com a professora doutora Mariana Aldrigue. Ela é professora, pesquisadora na área de turismo urbano e políticas de turismo. Atua no curso de Lazer e Turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a IASH, não é? Aqui da USP. É membro do Conselho de Professores do Fórum Mundial de Turismo de Lucerne e tem importantes participações no setor. Escreve para veículos especializados no tema. O nosso assunto é turismo. Professora, bom dia. Seja muito bem-vinda ao Jornal da USP.
Bom dia. Muito obrigada pela oportunidade.
Professora Mariana, se a gente começar do surgimento da Embratur lá nos idos de 1960, depois passando pela criação mais recente do Ministério do Turismo, que foi oficializada em 2003 por decisão, né, do ex-presidente Lula, a gente pode dizer hoje que a política, que existe uma política para o setor de turismo no país e que tem trazido algum resultado?
Eu posso dizer assim, existir uma política existe. Se ela funciona, a gente já não tem tanta certeza, né? Porque ela é bastante retalhada, ela é cheia de adendos, de costuras, de novas interpretações. Agora, funcionar é a minha grande área de interesse, né? O que eu tenho percebido é assim, a gente recebe turistas no Brasil à revelia da política de turismo, porque a forma como ela é conduzida seria mais para diminuir o número de turistas do que para aumentar. É muito interessante como o Ministério, especialmente nas duas últimas composições, trabalhou de forma mambembe, né? Trabalhou de forma não compreendendo como o turismo internacional especialmente funciona.
É verdade, nós temos tido, olhando os números sobre o setor, há um crescente em relação à vinda de turistas estrangeiros ao Brasil. E temos um potencial incrível, todos sabemos disso, turismos de várias perfis, o Brasil pode oferecer. O que temos tido é um incremento do turismo interno, né? O turismo doméstico, que se costuma dizer. Isso cresceu muito, inclusive por estímulo à classe C, antiga classe média, ou classe C, enfim, como possamos classificar.
Então, o que se percebe, principalmente, é o seguinte, e isso eu tento explicar bastante para os alunos e para quem trabalha comigo. Uhum. Com a estabilização da economia, você primeiro vai tentar sanar as suas dívidas, você vai tentar estabelecer, dar conta dos seus sonhos, comprar sua casa, comprar seu carro, enfim, pagar a faculdade, plano de saúde. O turismo vai ser na terceira camada que a gente fala dos sonhos. Como quase todas as famílias da classe C em diante conseguiram ter acesso a isso, tirar turismo da própria vida é muito difícil. Então, o que a gente percebeu? Nos dois primeiros mandatos do governo Lula e no primeiro mandato do governo Dilma, essa estabilização levando quem fazia viagens pelo Brasil a alçar voos internacionais, quem fazia viagens internacionais aumentar o número de viagens ou de gasto no exterior, e quem não viajava passou a viajar. Então, nos últimos dois anos, a gente viu esse movimento retroceder. Ou seja, quem fazia muitas viagens internacionais reduziu o número das viagens ou a permanência. Quem fazia uma permaneceu no Brasil. Quem fazia algumas aéreas passou a viajar de avião. Então, a prática, ela permanece. O que acontece? Onde é que está o nosso maior desafio? Né? A abordagem do turista internacional ser mais importante politicamente porque ele traz um dinheiro que não foi produzido aqui dentro. Quando a gente fala do turismo doméstico e estimular o turismo doméstico, a economia do país, ela só vai perceber o dinheiro trocando de lugar. Então, é por isso que muitos moradores do estado de São Paulo são alvo das propagandas de turismo, porque a gente ganha dinheiro e vai gastar em outros lugares. Mas o dinheiro permanece na economia brasileira. Uhum. Se eu trabalhar com a atração de turistas estrangeiros, eu estou trazendo mais dinheiro, ou seja, eu estou exportando a experiência de turismo. E por que isso não está acontecendo de maneira adequada? Tem várias razões, mas, por exemplo, uma das que me chama mais atenção é o ministro anterior a esse resolveu abrir um escritório de promoção do Brasil na Rússia, mas não o fez no Chile, que é um dos cinco maiores emissores de turistas para o Brasil. Né? Há uma campanha grande de promoção do Brasil na China, sendo que a gente mal tem voos para atender o turista chinês, e a gente não tem apelo para o turista chinês ainda. Talvez nos próximos 10 ou 15 anos a gente consiga recebê-los adequadamente.
Ou seja, mas atende a outros interesses, né, professora? Às vezes há interesses políticos, de negociações externas e tudo mais, mas não atende, ou seja, é uma política míope, né? Ela não olha exatamente... O olho está para um lado e está para outro, dependendo do interesse. Mas voltada para o interesse de fomento do setor, não, né?
Então, a minha teoria maior, e das conversas que a gente tem, ela se baseia principalmente assim, há uma ignorância na parte do grupo político que gere o turismo do Brasil, do que efetivamente o turismo significa. Uhum. Então, por exemplo, quando se fala de turismo nos círculos políticos, eles estão sempre olhando para o turismo de lazer. Eles pouco consideram São Paulo, por exemplo, como o destino mais visitado do Brasil por conta de turismo de negócio.
Uhum, exatamente.
Trabalha-se muito pouco turismo de eventos e captação de feiras internacionais para o Brasil. Então, uma ideia um pouco estereotipada dificulta, inclusive, o desenvolvimento de políticas adequadas.
Bom, a senhora chegou já a falar sobre essa falta de oportunidade, então, de aproveitar, né, um momento significativo para o setor que teria sido... O governo disse que foi uma maravilha, né? Copa, Olimpíada e tudo mais. Mas para além dos discursos sempre otimistas e pouco realistas, muitas vezes, a gente pode fazer uma análise. É isso que eu quero que a senhora fale. Agora vamos voltar um pouco e falar sobre a oportunidade perdida que foram esses grandes eventos. Sobre que ponto de vista, especificamente, pecamos, erramos?
De verdade, de não ter incluído o Ministério do Turismo e os gestores mais atuantes no planejamento completo das ações de turismo desde o início, desde o momento de captação dos eventos. Então, a promoção efetiva do Brasil para destino de turismo em função dos grandes eventos começou muito próximo da ocorrência dos eventos. E isso responde a um comportamento brasileiro. O brasileiro se planeja de última hora, mas o estrangeiro, especialmente aqueles que a gente buscava com grande poder de consumo, então aqui eu faço uma ressalva. Nós tivemos muitos argentinos, mas o padrão do argentino que nos visitou deixou muito pouco dinheiro para a economia no local. Então, assim, as ações de eliminação de visto ou isenção de visto para a Olimpíada foram divulgadas muito em cima. A promoção com os preços negociados com ingresso e hotel. Então, assim, vendeu-se primeiro os ingressos dos jogos para um público e depois negociou-se a oferta hoteleira e aérea para outro público. Então, isso não ficou casado. A gente teve muito interesse de estrangeiros que queriam vir, mas aí eles já não tinham os ingressos ou eles não conseguiam hospedagem em valores adequados. Isso, inclusive, tem um lado, vamos dizer assim, um efeito colateral bastante positivo, que foi a grande expansão do Airbnb no Brasil. Eu diria que foi uma das poucas companhias que se beneficiou muito grandemente dos eventos. Mas, logo após o encerramento da Copa do Mundo em 2014, por exemplo, quando todos os outros países que assediaram registraram balanço de pagamento positivo, o nosso ministro da Economia, então, foi à TV para dizer que a Copa foi um dos estopins da crise econômica que a gente viveu o ano passado e ainda vive hoje os reflexos. Ou seja, o Brasil consegue ser o oposto de tudo que a gente já viu e já estudou sobre esses grandes eventos. A gente capitalizou muito pouco, né? Certamente agora, com o que a gente vê nas notícias, todos os desvios de verba, havia dinheiro, havia condições de promover. Mas a promoção foi feita muito em cima da hora para um público errado, e a gente não tem, então, uma imagem perene do Brasil. O Brasil não tá investindo na lembrança que a gente gerou para essas pessoas que aqui estiveram ou que assistiram os jogos.
Muito ruim, muito ruim. Agora, se a gente olhar para o setor, nem tudo o governo tem que fazer. Sim, o governo tem que ter uma política direcionada a determinado setor. Afinal de contas, para que serve um ministério e toda a sua estrutura tão cara? Né? Tem que ter uma política voltada. Você cria um ministério para o quê? Afinal, além de poder possibilitar um cargo político, né? Tem que ter uma política. Agora, vamos olhar para o outro lado, setor privado. Isso que eu gostaria de ouvir a sua opinião também. O setor privado fica esperando um estímulo do governo ou ele pode e deve investir quando ele enxerga a oportunidade? Isso já houve? Há investimentos em setores específicos, por exemplo, rede hoteleira. O Brasil tem uma rede hoteleira razoável.
Sim. Né? Historicamente, os empresários brasileiros e também os empresários do turismo esperam uma sinalização do governo para seguir investindo. Então, a gente tem poucos exemplos de empresários que foram realmente audaciosos e se jogaram antes de algum sinal. Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem hoje de uma mobilização empresarial, independentemente do governo, é a grande hotelaria que se estabeleceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, havia perspectiva de bastante turismo em função das Olimpíadas e também uma urbanização e uma requalificação daquela área. Hoje, os hotéis são absolutamente novos, com mão de obra treinada e uma ocupação caindo gradativamente por conta do cenário econômico, da imagem de violência e, obviamente, da ausência de políticas de promoção institucionalizada do Rio de Janeiro. Então, o que esses empresários estão fazendo, liderados também pelo Convention Bureau do Rio de Janeiro? Eles estão trabalhando por conta própria a promoção internacional. E, obviamente, esses resultados virão muito mais rápido, né? Eu penso que em menos de 6 meses a gente vai perceber a Barra da Tijuca se estruturando como um dos principais destinos de turismo de eventos, de negócios e de lazer combinados no Brasil por conta dessa pressão, né? Se os hoteleiros esperassem apenas a promoção institucional internacional, eles em 1 ou 2 anos estariam fora do mercado.
Que coisa, não? Sim. Bom, agora, vamos tentar resumir o que falamos até aqui, professora Mariana. Existe um espaço muito grande para o turismo crescer ainda. No Brasil, né? Essa que é a questão. Mesmo tendo perdido já uma excelente oportunidade, 2 pelo menos, de grandes eventos, há uma demanda muito grande. Especialmente, como a senhora destacou, internacional. É importante o crescimento do turismo interno, doméstico, mas nós precisamos sim do turismo de fora. Precisamos do dinheiro, né, dos dólares chegando ao Brasil. Então, como a senhora imagina, porque nós estamos num momento político também bastante sui generis. Se a gente falar numa política voltada para o setor, quando é que vão enxergar? Imagina, agora, nessas cortes de orçamentos, é claro que o Ministério do Turismo, se vale para as famílias, vale para os governos, acabam cortando, às vezes, de um setor como o turismo, né? Então, o que a gente pode enxergar para o futuro mais próximo desse setor?
O que a gente sugere para todos que se aproximam, que vêm nos pedir opinião, é principalmente trabalhar de maneira a investir ou integrar o turismo como parte da estratégia de desenvolvimento de uma cidade. Vou te dar um exemplo de São Paulo e ele é absolutamente replicável para outros lugares. Ao final da Copa, em 2014, algumas das linhas do metrô que tinham narração em inglês do nome das estações tiveram esse serviço cortado. Era um serviço gravado, cujo custo já tinha sido pago, mas ele foi eliminado por falta de compreensão de que, mesmo sem o evento, o turista está aqui. Então, o que a gente percebe? Não compreender como o turismo funciona, e essa é a minha grande tese, ou seja, os políticos não compreendem as dinâmicas, faz com que a sinalização da cidade esteja comprometida, com que a política de promoção e de, por exemplo, determinação de áreas para estacionamento, de onde os eventos podem acontecer, de que forma receber grandes eventos, grupos ou, enfim, turistas individuais numa cidade, que a impressão que dá é que basta fazer um folheto colorido ou participar de um programa internacional que os turistas virão. Eles ignoram que muitos dos turistas temem a violência do Brasil, então a gente precisa lidar com essa questão de forma mais enfática, não apenas combatendo a violência, mas explicando onde essa violência está localizada, que isso não impede que eles venham. Então, eu resumiria de uma forma bastante simples, que é disseminar mais informações do potencial econômico do turismo e de exemplos que deram certo internacionalmente, para que prefeitos, vereadores, deputados, inclusive líderes, né, das comunidades entendam que é possível sim trabalhar o turismo também independente do governo, mas trazendo mais recursos e melhorando a qualidade de vida para todos os envolvidos, e aí não só para o turista, mas para quem está recebendo esse turista também.
Tá aí uma conclusão importante, quer dizer, as cidades não podem perder essa oportunidade, mesmo que lá no nível federal, Ministério do Turismo, não haja uma política, um fomento tão claro, as cidades podem, né? Nos municípios é que pode estar a grande oportunidade de atrair esses turistas de fora, né? E é sim um setor que pode trazer dividendos importantes para a economia, como fomento da economia local e do país também, por que não, né? Dependendo do volume do
Exatamente.
Que pode ser alcançado.
Essa é a grande vantagem de países que conseguiram incluir o turismo como pauta estratégica é a entrada constante de recursos internacionais. Uhum. Então, o turismo vira uma pauta prioritária de exportação e, portanto, dos investimentos públicos.
Muito bom. Ou seja, mais uma boa promessa, né? Que o Brasil está cheio de boas promessas, né, professora?
É
isso.
Sim.
Professora doutora Mariana Aldrigue, que é pesquisadora na área de turismo urbano e políticas de turismo, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, também membro do Conselho do Fórum Mundial de Turismo de Lucerne e também escreve em veículos especializados no setor. Muito obrigada pela participação, pelo esclarecimento do tema.
Muito obrigada a vocês, um bom dia a todos.
Obrigada, bom dia.